Deus, declaro aberta esta 47ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente e dizer que sejam bem-vindos. Nem tem público hoje. Não estava nem... Neste momento convido a vereadora Regiane que faça a leitura bíblica.
Procure compreender a obra de Deus, porque ninguém endireita o que ele encurvou. Esteja alegre no dia feliz e no dia da desgraça procure refletir, porque um e outro foram feitos por Deus, para que o homem nunca possa descobrir nada de seu próprio futuro. Palavra do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, dispensamos a leitura da ata da sessão anterior. Colocamos a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Senhor presidente, senhores vereadores. Tenho a honra de encaminhar a esta distinta Casa de Leis o projeto de lei número 1377, de 14 de dezembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo conceder isenção parcial de contribuição de melhoria e da outras providências. O projeto justifica-se pela distância da referida avenida do centro da cidade e pela humilde condição financeira dos moradores. À inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, solicito a aprovação do projeto em regime de urgência. Conto com a aprovação desta Igreja Casa e manifesto minhas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito, em 16 de dezembro de 2009, Leonir Perlin, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1377, 16 de dezembro de 2009. Autoriza o Poder Executivo conceder isenção parcial de contribuição de melhorias e da outras providências. O Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo conceder isenção de 50% do valor do pagamento da contribuição de melhoria decorrente de obras de asfaltamento da Avenida Ângelo Fava, bairro Catarino Mastella, na cidade de Pejuçara. Parágrafo único. Tal isenção baseia-se na localização da avenida e, especialmente, na notória humilde condição financeira dos moradores deste logradouro. Artigo 2º. A isenção de que trata esta lei atinge todos os moradores da Avenida Ângelo Fava indistintamente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de dezembro de 2009. Leonir Perlin, Prefeito Municipal. Requerimento número 47/2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais requer, ouvido o plenário, em conformidade com o artigo 240 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, que seja solicitado ao Poder Executivo as seguintes informações com suas respectivas cópias. Qual o valor da contrapartida do município e dos beneficiários na perfuração dos poços artesianos na linha base Colônias Novas, bem como o nome dos beneficiados. Salva sessões de 21 de dezembro de 2009, vereador Marcos Vilani, PP. Ofício do Tribunal de Contas do Estado. Senhor Presidente, leva ao seu conhecimento que o Tribunal Pleno, em sessão de dia 24 de 6 de 2009, examinando o processo de contas do exercício 2008 deste Legislativo Municipal, proferiu decisão que determinou ciência à Câmara de Vereadores nos termos da linha B da decisão. Outro sim. Informo que na homepage desse tribunal, WWTCE, e vai umas quantas coisas, estão disponíveis o inteiro teor da decisão e do relatório do voto referentes ao processo em epígrafe. Atenciosamente, Flávio José da Silva Jäger, diretor-geral. Um cartão de Feliz Natal da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e também um cartão de Boas Festas da UVERGS. Seriam essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias a serem matérias serem lidas no expediente, convido o secretário para que faça leitura. Convido o secretário para que coloque as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereadora Carla, vereador Laerte, vereador Marino, vereadora de Janeiro, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo. Não havendo inscritos no pequeno expediente, passamos as inscrições para o grande expediente. Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora de Janeiro. Vereador Marino, vereador Laerte. Vereadora Carla. Vereador Gustavo.
Com a palavra, vereador Dejanir.
Inicialmente, cumprimento o presidente da mesa, os demais membros da mesa, os colegas vereadores presentes nessa sessão. Neste espaço a mim concedido, quero fazer uma reflexão usando desse espaço para poder avaliar um pouco o trabalho que desenvolvemos aqui nesta casa, tendo em vista que esta, eu acho que é a penúltima sessão. Muitos projetos foram trazidos para cá, debatidos, analisados, votados, aprovados, em especial dois de maior grandeza, que é o plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Entre tantos outros que também trouxeram benefícios para a população do nosso município. Havia uma expectativa muito grande da população em relação ao trabalho do Legislativo este ano, tendo em vista a sua renovação e também pela forma como foi constituída a administração. De forma consensual, a gente também acredita que, por isso, não houve oposição. Isso não quer dizer que se concorda com tudo o que é discutido aqui, mas penso que até pela forma como se constituiu, não houve. Talvez até não tivesse sido necessário essa oposição, que muitas vezes faz com que o poder mesmo cresça e as discussões de forma democrática se concretizem. Penso que, particularmente nós, enquanto poder legislativo, poderíamos ter avançado um pouco mais. Os projetos que, na maioria das vezes, conseguimos aqui um tempo diferente da sessão para discutir, avançaram, mas não conseguimos fechar o ano com a concretização de todos. Me refiro ao Código de Postura, que discutimos bastante, mas que não conseguimos, na sua totalidade, avançar o suficiente para que ele fosse aprovado este ano. Da mesma forma, a lei orgânica, que já começamos a discutir bem mais tarde, e eu acho que esse foi um dos motivos de que a gente também não avançou muito nela. Mas espero que, no próximo ano, né, a gente possa começar já com um entusiasmo maior, com mais ousadia, digo assim, e que os projetos que virão, a gente possa contribuir de forma mais significativa. Se os resultados não foram aqueles que nós esperávamos, ou que a população também não esperava, ou que desejava, eu penso que a minha crítica não está aqui para ferir nenhum dos colegas. Mas a minha crítica está referente aos partidos. Porque eu penso que cada partido que constituiu este governo, com o objetivo de pensar na administração como um todo, não aconteceu. E cada partido tentou agraciar os seus e não avaliou. Talvez seja necessário que se faça isso agora, num final de ano. Me surpreendeu, na sessão passada, o pedido por parte dos colegas Marcos e da vereadora Rejane, um pedido de informação ao Poder Executivo, mais especificamente à Secretaria do Planejamento, a qual está a cargo do meu partido, e por isso vou fazer um pequeno comentário aqui. Não quero dizer com isso que estou respondendo tudo o que foi pedido lá, até porque não foi dirigido a mim. Foi dirigido ao Poder Executivo e à Secretaria do Planejamento, que tem o seu responsável. Mas, como vereadora, penso que, como é o meu partido que está até desta secretaria, eu poderia e deveria dizer alguma coisa aqui na plenária. Algumas das respostas de que consta lá o pedido, eu acredito que nós, enquanto Poder Legislativo, soubemos muito bem o que se pode fazer. Porque, como eu disse há poucos instantes aqui, o plano plurianual, ele faz a projeção de receitas e ações para 4 anos. Então, acho que cada um de nós já sabe o que se pode e o que não se pode. Também quero dizer de que a Secretaria do Planejamento, se não funcionou, e isso nós temos consciência de que ela não funcionou como deveria, teve os seus motivos. Um deles foi uma secretaria nova, que inclusive o vice-prefeito assumiu para a contenção de despesas, sem ônus. Em segundo lugar, seria assessorado por uma pessoa. E esta pessoa iniciou as suas atividades, e eu acho que muito bem, não por ser meu filho, mas eu acho que ele estava no caminho certo, tentando estruturar a secretaria, interligar com as demais, com os demais setores da administração, mas ele pediu para sair, por não concordar com algumas razões. Porque eu sempre digo que trabalhar na administração pública não é uma tarefa muito fácil e não é para todas as pessoas. As pessoas precisam ter consciência de que lidar com a questão pública é delicada e muitas vezes nós precisamos, como diria, ir contra os nossos próprios princípios para poder avançar. Essa não era a ideia dele e por isso ele pediu o seu afastamento. Com isso, perdemos o assessor. Como já estávamos num período de crise econômica, decidimos então que, no CC que ele ocupava, nós não colocaríamos ninguém até o final do ano para evitar uma despesa maior. e vocês são testemunhas de que eu disse aqui, nessa tribuna, que esse CC, que era destinado para a Secretaria do Planejamento, nós gostaríamos de que ele não fosse ocupado por ninguém, até que o partido pensasse e achasse uma pessoa que poderia contribuir novamente com a reestruturação da secretaria e dar continuidade a esse trabalho. Mas esta vontade não foi levada em consideração. Não levou 30 dias, o CC tinha sido destinado para outra pessoa, que inclusive é do partido do PP, e que odeia, é que ocupa esse CC hoje e faz esse trabalho de limpeza aqui na cidade. Acho que importante, importante sim. Mas aí eu volto a dizer, e critico os partidos, que nós sempre pensamos nas pessoas que são do nosso partido. E por que, então, não levar em consideração o nosso pedido e deixar em aberto? Porque de uma hora para outra nós poderíamos achar a pessoa e precisar desse CC. Só que hoje não temos mais. Teríamos que criar um outro. E com a situação econômica em que o município se encontrava, pedindo, inclusive, para que, e vocês são testemunha disso, de que muitos, sugerido até por nós também, a redução nos seus salários, fizeram um sacrifício grande e isso foi feito. Mas fica aqui o meu desabafo, de dizer que nós não estamos contentes, não, com o desempenho da nossa secretaria. Agora, nós também quero dizer aqui quem nós temos no governo: o vice-prefeito e um CC que está prestes a terminar. Como nós poderemos, de forma mais efetiva, colaborar com a administração, enquanto que os outros partidos têm várias secretarias e oportunidades de poder mostrar para que vieram? Nós tivemos uma reunião a semana passada com os membros do partido e discutimos a nossa participação no governo. E decidimos que, a partir do ano que vem, com certeza a nossa participação será mais efetiva. Mas nós precisamos de que alguém possa nos auxiliar. Sozinho, nós não vamos conseguir desenvolver este trabalho que o município precisa. Nós queremos colaborar. Nós assumimos esse compromisso. Só que eu não vi ainda, em nenhum momento, o reconhecimento pelos serviços prestados aqui pelo Sirineu. Eu vejo o Sirineu como um dos únicos vice-prefeitos que tem se dedicado ao máximo para a administração. E eu não quero dizer que seja por ele estar aqui fazendo hora todos os dias. Isso já é um diferencial. Mas pelas ações que ele tem tentado desenvolver. Quem dos outros prefeitos, dos outros vice-prefeitos, foi a Brasília em busca de recursos para o seu município? Quem tentou reorganizar e reestruturar o setor administrativo? Então, fica o nosso questionamento e a expectativa que as pessoas tinham de que nós viríamos para a administração para fazer a diferença. Eu quero reafirmar aqui este compromisso, que a partir do ano que vem, com certeza, nós vamos reestruturar o nosso partido e tentar organizar a nossa secretaria, que está sobre a nossa responsabilidade, e o resultado do trabalho será outro. Eu vejo que a crítica, ela é boa, ela é construtiva, desde que ela não venha carregada de maldade. De maldade em menosprezar, de fazer menos. Por quê? Perante a sociedade, nós somos todos iguais. Podemos ter algumas atitudes diferentes. Podemos ter o nosso jeito de ser diferentes. Mas isso não nos torna menos capaz de assumir com responsabilidade a nossa função enquanto administração, enquanto vereador, enquanto vice, enfim, qualquer setor que a gente assuma na administração. Este foi o meu desabafo. Desculpem, mas é assim que eu penso e é assim que eu sou. Eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Laerte.
Cumprimentar o presidente Joel, os demais companheiros da mesa, Marcos e o Gustavo, os demais colegas vereadores e vereadoras. Eu ocupo esse espaço praticamente para falar a respeito do projeto 1377, da isenção dos 50% sobre o pagamento dos serviços prestados de asfalto. Eu me recordo que quando foi feito o calçamento, na época, lá fazia parte do bairro, se não me engano, acho que até presidente, uma coisa assim, e houve cobrança e acho que poucas pessoas na época fizeram. Porque um dizia que era pagar, o outro dizia que não era para fazer esse pagamento. E agora, praticamente quase que a mesma situação com o asfalto. Claro que são melhorias, é uma coisa que eu creio que todo mundo gostaria que tivesse asfalto em frente às suas residências, né? É uma coisa bem diferente do calçamento. Porém, sei lá, eu vejo uma situação meio complicada também para o pessoal que mora lá, né? Em função justamente de terem pessoas de baixo poder aquisitivo, né? Concordo, claro, com esse projeto, já dando 50% é um bom motivo, né? Um bom desconto, mas teria que, sei lá, ser uma coisa mais, de repente, mais pensada. Um outro assunto assim, que deixou a gente meio balançando a respeito de sexta, sábado, em função da matança de vacas aí para a festa da Vista Alegre. E me parece que houve apreensão dessa carne, tiveram que inteirar essa carne. E acho que foi, se não me falha a memória, foi denúncia. A gente fica até pasmado em função disso, porque tanto roubo por aí, né? Tanto roubo, tanta corrupção, né? E agora em função de duas vacas, os caras carneiam duas vacas, carne de primeira, dá para se dizer, com certeza, né? Pessoas que inclusive carneia do próprio rebanho para se alimentar, e aconteceu uma coisa dessa. Então a gente fica assim, tanta gente passando fome também, né? A gente tem Cruz Alto, asilo, que a gente sabe que tem bastante gente que faz doações e coisa. Então por que não é doado essa carne para um asilo, para uma entidade? Né? Claro que o pessoal está fazendo a parte dele, houve denúncia, né? A gente não está aqui para julgar ninguém também, né? Mas a gente fica assim meio com uma coisa, meio uma indagação na cabeça, né? Porque eu acho que quase que 400, 500 quilos de carne, uma coisa assim, e ter que inteirar sem ter proveito nenhum. Então fica apenas um comentário aí, né? Seria isso, senhor presidente, ele devolve.
Receba a palavra e passa a vereadora Carla.
Saudando ao presidente, cumprimento os demais membros da mesa, cumprimento também os colegas vereadores que se fazem presentes aos nossos assessores. E, infelizmente, novamente não temos público na nossa sessão. Mas, aproveitando a fala do colega Laerte a respeito dessa denúncia, eu acredito que essa situação nos traga dois lados. O lado que tu fala dessa questão humana de se saber que toda essa carne foi enterrada, uma carne que poderia ter sido consumida, que foi, como a gente sabe, né, que os hábitos, as práticas dele de manuseio dessa carne foram legais, enfim, que essa carne foi fora, podia ter ido para o asilo, podia ter ido para a criança, enfim. Esse lado humano, eu até concordo contigo. Mas, enquanto vereador, a gente para pensar na questão legal. Né? Eu conversei com a filha do seu Sérgio e ela me contou da denúncia. E eu falei para ela, eu disse, bom, mas vocês sabiam que estavam fazendo isso ilegalmente? Sim. Então, eu acredito assim, que se tem uma lei e é criada para todo mundo, que tem que se tirar uma guia na Secretaria de Agricultura, que tem que se obedecer normas de vigilância sanitária, assim como outros comerciantes aqui, outros estabelecimentos o fazem, embora a gente saiba que alguns não com tanta higiene, acredito eu que tenha que se obedecer às regras. Como diz a minha nona, ou é todo mundo de Deus ou é todo mundo do diabo. Né? A gente está aqui falando nessa questão, eu falo aqui como vereadora, tenho relações com essa família, sei, ainda mais com a comunidade de onde eu pertenço, que eu sei a questão da carniança lá para a festa. Só que a gente aqui está sempre, todo dia, falando da questão da legalidade, da moralidade, e a gente também não pode passar a mão nesse tipo de questão. Né? Aquilo é mais ou menos aquilo que a gente faz na escola também. Né? Quando tu vê um ato que é ilícito pelas crianças, alguma coisa nesse sentido, ou tu corrige no momento ou tu não corrige mais. Até eu disse para ela, bom, então agora eu acho que é interessante que vocês vão atrás e legalizar isso. E ela já me adiantou que já sabe que isso vai ir para processo, isso vai dar inquérito, enfim. Sei qual que é os trâmites, enfim, mas não vai parar por aí. Né? Vai acontecer algo mais sério nesse sentido. Mas isso serve de lição não só para essas pessoas, para o seu Sérgio, mas para outras que eu acho que aqui na cidade... Houve um tempo que, com denúncias de comerciantes, houve uma fiscalização maior. Mas, pelo que eu tenho circulado no comércio, tem muitos lojistas reclamando novamente das vendas ilegais. E não são de pessoas que vêm de fora, são pessoas daqui. Pessoas que estão indo para o Paraguai e outros lugares, enfim. E o comércio ilegal, se fosse uma venda assim... irrisório, insignificante, tudo bem, mas é uma quantidade bastante grande de mercadoria circulando na cidade. Também vejo dois lados nessa questão, daquele que vai buscar para vender e daquele que tem consciência de comprar aquilo que é legal dentro da cidade. Eu mesma já vendo, já há 5 anos, roupas de ginástica. Por três anos eu vendi sem recolher impostos. E há 2 anos... por perceber que aquilo para mim não tinha mais significado, como é que eu ia pregar um discurso de legisladora vendendo ilegalmente? Isso não tinha coerência. Procurei um estabelecimento comercial e faço uma parceria com essa pessoa e vendo legal. Vendo dentro das regras. E isso não faz mal, nem um pouquinho, não dói tanto assim não. Então, aí também vejo os dois lados, de quem vende ilegal e daqueles que compram ilegal. É como dizia aquela propaganda na TV que a gente via, que os traficantes se abastecem daqui dos usuários. Né? Enquanto tem usuário, tem traficante. E assim vai, as coisas vão acontecendo. Mas, aproveitando que eu falava sobre a questão de venda e comércio, ontem à noite, a gente teve uma noite muito bonita novamente, grande presença de público no evento de Natal, no último evento do Natal Amigo, tanto na abertura como ontem. Os prêmios da CI foram sorteados, a chegada do Papai Noel, acho que estava uma noite bastante bem preparada e bem organizada, merecendo uma moção, presidente, à ACI e ao Departamento de Cultura, em nome da Márcia, que preparou isso praticamente sozinha. Ontem ela me falava disso. Acredito também, colega Deja, que a gente teve grandes avanços durante esse ano no poder legislativo, na nossa instituição, no sentido de debates, de ideias, de convivência com o executivo. Né? Acredito sim que tenho muitas coisas ainda para serem melhoradas. Uma delas é o código de postura, por a gente andar final de semana ou durante a semana e perceber assim, a falta de postura das pessoas naquilo que é coletivo, né? O som alto, a invasão da calçada na hora de uma obra, no momento de se fazer uma obra, enfim. Né? E outros problemas mais que a gente enfrenta todo dia. E alguns são pessoas que procuram fazer de propósito, para que o poder público seja, novamente, no caso, na pessoa dos partidos que ocupam o executivo, que o poder público seja culpado pelas questões que acontecem de errado na cidade. Assim como é a crise. A culpa é do prefeito que gastou demais, só do prefeito. Enfim. Mas acredito que tu tenha se enganado quando tu fala que o PT tem 2 cargos só. Pelas minhas contas, aqui são 4. Vocês têm uma vantagem sobre nós, os outros partidos, acredito eu, que a maioria dos vossos partidários são concursados. Né? Então, alguns têm já benefícios, como FG, dentro dos seus próprios cargos. Né? Mas acredito, sim, que essa questão que tu falas, esse CC que foi ocupado, que era da Secretaria de Planejamento, ela tenha muito mais uma questão administrativa do que política. Ter sido ocupado por estar sobrando e ter essa pessoa, já que tinha sido avisada, né, que tinha que esperar, e quando chegou o momento de assumir, era aquele cargo que estava vago. E vir aqui para a Câmara, no meio de uma crise, um projeto de lei para se criar um CC, acho que daí ficava um pouquinho pior do que ocupar esse CC. Mas eu acredito que, se depender do partido de vocês, e eu falo aqui em meu nome, Carla, como vereadora, não falo como presidente do partido, acredito que no momento que vocês tiverem uma pessoa para indicar para esse cargo de assessoria do Cirineu, que vejo sim que faz muita falta, que o Cirineu tem um grande potencial enquanto vice-prefeito, né, enquanto secretário de planejamento, mas precisa sim de um assessor. Quando essa pessoa pudesse ser apresentada, eu acredito que não vá ter nenhum problema dela ser aceita. Mas, para isso, vai ter que acontecer a reforma administrativa para se ter um cargo específico para acomodar essa outra pessoa que ocupa esse CC. Acredito, sim, que isso tenha que acontecer. E essa reforma, como o Código de Posturas, podem ser as prioridades para quando a Câmara voltar a trabalhar no ano que vem. E acredito eu que a gente possa trabalhar também no mês de janeiro nesse sentido também. Nessas reuniões que faltaram durante o ano, né, que a gente sabe que durante o ano a maioria aqui tem os seus compromissos, e agora no mês de janeiro fica mais tranquilo para poder concluir esse trabalho junto com o executivo do Código de Postura e da reforma administrativa também. Ficava eu pensando quando a Márcia falava da questão das cartinhas do Papai Noel, que ela veio pedir ajuda para a gente aqui na Câmara. E eu gostaria de levar como reflexão para todos os colegas vereadores que, muito mais do que atender as cartinhas do Papai Noel, que a gente seja parceiro do Poder Executivo, das secretarias, de garantir não o presente de Papai Noel para essas crianças no final do ano, mas garantir uma moradia digna para essas crianças, garantir um emprego justo para os pais, para que eles tenham condições de dar muito mais do que um brinquedo, de ter uma cama para dormir, de ter um banheiro para tomar banho, fazer suas necessidades, ter um pátio decente, não ter um esgoto correndo atrás da casa, como está acontecendo ainda lá na garagem. Então, essas coisas são muito mais importantes do que talvez uma bicicleta para andar. E nem tem passeio direito para poder passar de bicicleta, ou andar de motoca. Então, assim, é muito mais do que um simples presente de Natal. Tem que garantir muito mais coisas para essas crianças, que é uma dignidade, que é uma vida menos sofrida. Penso dessa forma. Mas agora, de forma imediata, é ajuda para o presente de final de ano. E como é difícil a gente pensar dessa forma, ou ver os dois lados das questões, às vezes a gente se posiciona sempre no a favor ou no contra, mas às vezes o bom é ficar em cima do muro mesmo, ficar vendo qual é o lado bom das coisas e o lado ruim. Mas, enfim, ter bastante coerência nesse sentido. E fiquei muito triste em ver que as negociações lá de Copenhague não foram a contento do que o mundo esperava. Só eu fico me perguntando com que mundo, não sei, em que planeta que vão migrar essas grandes multinacionais para poder continuar ganhando dinheiro. Porque com esse aqui, por muito tempo, não tem mais o que fazer. Só se eles já fizeram a parceria com os alienígenas e a gente não sabe, para poder estar terminando com o planeta dessa forma. Não sei se pensam nisso, se não pensam, enfim, ou se já estão planejando uma cidade subterrânea, espacial, enfim, para se mudarem para lá. E, como sempre, os pobres, coitados, os pobres que se ferrem, não é? Como sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, pelo que a gente percebe. Já aproveito para deixar aqui os meus votos de um Feliz Natal para todo mundo. Que esse Natal seja mais recheado de amizades, de sentimentos, do que propriamente de presentes e uma mesa farta. Está certo que a mesa farta é junto aos parentes, né? Mas que tem muitos outros sentimentos envolvidos nesse meio. Devolvo a palavra.
Receba a palavra e passa ao vereador Marcos.
Inicialmente, nossa saudação aos presidentes, demais colegas, vereadoras. Em primeiro lugar, falar sobre o requerimento. Por mim, a gente sabe que está sendo perfurado na linha base, na Colônias Novas, né, os dois poços artesianos que veio a máquina para perfurar, assim como na comunidade de Vista Alegre, que veio a Vista Alegre recebeu a doação e tem contrapartida, porque que ali a questão principalmente da linha base não tem contrapartida. Eu expliquei que aquele é um tipo de projeto e aquele para Colônias Novas e linha base seria outro, que isso é que nem até no meu tempo ainda vinha, eles dariam as máquinas e as pessoas teriam que entrar com combustível, graxa, eles colocam os canos. E as pessoas até, daí eu fiz esse requerimento por escrito, até para justificar para essas pessoas a modalidade do programa do governo do estado de como é destinado esses recursos para a perfuração desses poços.
Me permite, Marcos? Eu acho que na linha base já tem a rede d'água, eles já tem, né? E esse outro vai ser feito o projeto para o governo do estado para tentar buscar a rede d'água. Né? Na verdade, o município não teve nenhum custo até agora desses dois poços, né? Não teve contrapartida.
Não, esses da linha base não tem contrapartida, da linha base e da Colônias Novas. Esse é um projeto que vem do governo do estado, que nem veio no nosso tempo. E esse da comunidade Vista Alegre veio R$25.000 e o município dá uma contrapartida de R$6.250. Foi o projeto que foi assinado aquela noite no clube que estava...
Tá, mas me permite. A perfuração foi uma coisa. A rede d'água foi o projeto dos R$25.000. Então, o poço artesiano é a mesma modalidade. A comunidade entra com diesel, os canos, né?
Bom, enfim, é só para justificar por escrito aí para essa. E esse da linha base, a instalação está feita porque não tinha água, né? Um problema, um poço que há muito tempo vem, quando a estiagem aperta, os moradores ficam sem água. Eu vou responder um pouco e aproveitar a vereadora Carla, a vereadora de Janeiro falaram. A vereadora de Janeiro falou o pedido que eu fiz, a requerimento na sessão passada, fez um comentário porque faz parte da Secretaria de Administração do Partido dos Trabalhadores. Em primeiro lugar, eu devo dizer, vereadora Deja, que não é o meu costume fazer maldade com ninguém. eu não fiz esse pedido por maldade. Se eu tivesse que fazer maldade, eu faria outros pedidos e de outra maneira. Eu fiz esse pedido com o intuito de um esclarecimento. Nós estamos aqui na Câmara, e a vereadora Carla bem falou, desde a metade do ano pedindo para nós fazermos essa reforma administrativa, isso aí. É um pedido intenso, acho que de todos os 9 vereadores aqui, inclusive seu, e ela não aconteceu ainda. Então, eu fiz esse requerimento com o intuito de qual é o planejamento que será feito para os próximos 3 anos de administração. Se fazer um pedido dessa, a senhora acha que é alguma coisa de ofensa? Bom, eu acho que não é. Se o CC, que seria da Secretaria da Administração, foi ocupado por um integrante do Partido Progressista, que é o nosso partido, é que o CC, os 2 CCs que seria dado, além do secretário para os nossos partidos, não existe. Ou outras pessoas também ocuparam. Então, ele só ocupou porque outras pessoas ocuparam os CCs que pertenceriam ao nosso partido. Na questão do vereador, do vice-prefeito Cirineu, eu entendo e concordo com a senhora. Ele tem o maior empenho em trabalhar como vice, como secretário de planejamento. Ninguém está reclamando dele. Mas no meu tempo também, o vice-prefeito esteve presente. O Eduardo esteve quase sempre presente aqui na administração. O Joel foi secretário durante 3 anos e pouco, sabe que o Eduardo estava sempre presente. Inclusive, na época ele era o secretário de administração, ele foi secretário da administração durante os 4 anos também ocupando. E na época, foi criado até um subsídio para ele ganhar uma remuneração um pouco maior, acumular o salário de vice de secretário. Isso foi denunciado por parte do atual vice-prefeito hoje, e, para minha surpresa, no início do ano, numa reunião nossa aqui, ele reclamou do dinheiro que ele estava perdendo e que o salário de vice era pouco. Isso que o salário de vice-prefeito foi aumentado na administração passada em relação ao que os outros vice-prefeitos ganhavam em outras administrações. Então, ele foi, denunciou uma pessoa e quando ele assumiu o posto, a primeira coisa foi reclamar do baixo salário. Então, eu acho que as pessoas também têm que ter consciência do que fazem e que podem vir a sofrer a mesma consequência. Eu não tenho maldade nenhuma, não fiz isso nunca, não fiz perseguição, pode ter certeza. Eu entendo o seu desabafo e tudo, mas não num tom de crítica, de maldade ou alguma coisa. Eu estou aqui para colaborar, colaborei durante todo esse ano e nos próximos 3 anos também quero colaborar. Mas, como eu respeito as pessoas, eu também quero respeito. Sobre o projeto de lei número 1377, o vereador Laerte comentou, eu acho que é claro, né, as pessoas, a contenta não vai deixar os moradores, mas eu acho que é uma bela iniciativa do executivo em conceder 50% de desconto para as pessoas. Você não é contento, mas é um bom desconto que vem se falando. Vou pegar um gancho também da vereadora Carla sobre ontem, sobre a solidariedade, os brinquedos. E nós estávamos, sexta-feira retrasada, e tinha a formatura do pré lá no CTG, a vereadora Carla também estava. Nós estávamos assando galeto, eu e o vereador Laerte. E para as formaturas de pré, a gente sentiu na humildade das crianças quando iam dizer, fazia algumas perguntas para ela. Com quem seu pai mais parece? Sua mãe? O que você deseja ser quando crescer? E qual o seu maior desejo? E as crianças, na humildade, iam dizer, eu quero ganhar uma bicicleta, uma bola, alguma menina dizia, uma sandália. E para surpresa da escola municipal, quinta, nós novamente fomos lá, a Serra Galeta de novo, tinha formatura da oitava. Nós estávamos falando com a Tatiana, que é lá da direção, com o professor Valmir, e eles disseram que todos os pedidos das crianças que não tinham condições, houve pessoas que ligaram para a escola municipal e atenderam os seus pedidos. Foi 3 bicicletas que tinham pedido, todas atendidas, gente se oferecendo, uma menina que pediu, parece que uma sandália, sim, um terno, uma pessoa foi lá, pegou a menina, levou numa loja, mandou escolher. Enfim, houve uma solidariedade de uma maneira assim, até que eles ficaram, a direção da escola ficou assim deslumbrado com a solidariedade da população. Praticamente atenderam a todos os pedidos daquelas crianças mais necessitadas que não tinham condições. Então, um belo exemplo de solidariedade, sem pensar nisso em momento algum, a escola pensou nisso, seria uma maneira da criança estimular a sua vontade, o que queria dizer, e aí realmente saiu um efeito de solidariedade. O vereador Joel, nós tínhamos reunido o segundo, nosso presidente, e a gente ficou de algum texto, né, para fazer o nosso informativo de fim de ano da Câmara. Então, ficou para nós como responsável da Frente Parlamentar do Meio Ambiente, eu com a ajuda do Dimas Mastella, a gente montou um texto, que é o aquecimento global. Esse texto é um pouco extenso, não sei se ela vai caber todo ele. Então eu vou relatar mais ou menos...
Me permite só, Marcos, nós estamos com um problema aí, que é a diagramação desse material aí, que a Carolina, que vai nos dar uma mão, está achando complicado no tempo que tem, né? Para a gente fazer, largar até virar do ano. Mas a Carla está trabalhando os textos, agora vamos largar para ela. Eu acho que não teria problema de pôr o que tiver aí.
Não, só fazer alguma... Se vocês todos tiverem ali o Jarbas e a Carla têm aí na internet, quiserem uma cópia, eu vou relatar um pouco mais ou menos do que está escrito esse texto. Primeiro é sobre a frustração que houve naquele encontro em Copenhague, em que os países ricos, em momento algum, quiseram ajudar os países pobres. Eu até diria que eles não deveriam ajudar os países pobres, os países ricos, eles deveriam fazer a parte deles e despoluir os países deles, que seria muito mais interessante que ajudar os outros. Então fica difícil o que vem sendo feito. Então eu tenho aqui alguns índices. Quais os maiores poluidores do mundo? A China, com 27%, que é o país. Logo atrás vem Estados Unidos, 22%, União Europeia, 18%, Rússia, 10%, e o Brasil até está numa posição confortável, 3%. Quais os principais emissões de gases? Que 50% é as queimadas. E aí a gente se pergunta, nós temos aqui em pensar, se você vai derrubar uma vergamoteira no fundo do pátio, você está sujeito a ser denunciado, enquanto que até de políticos mesmo, né, independente de qualquer sigla partidária, a gente sabe que no norte é passado secante de avião e aquelas queimadas de milhares e milhares de hectares. 23% é o transporte, 16% é a energia e 11% é a indústria. Então tem mais algumas coisas aqui, o que acontecerá com esse aumento do aquecimento global, que a nossa temperatura poderá aumentar de 2 a 4 graus, o nível do mar poderá subir até 60 centímetros, enfim. Tem um texto aqui que a gente fez, gostaria depois que a Carla e o Jarbas, então tirasse uma cópia para cada vereador, e se algum quisesse fazer alguma colocação a mais ou retirar alguma parte para isso, que a gente estaria disposto, o texto é para colocar em nome dos vereadores, enfim, não só em nome da frente parlamentar. A todos, hoje estamos em véspera de Natal, quase sexta-feira é o nosso Natal, então desejar a todos os colegas um feliz Natal e um próspero ano novo. Seria isso, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo a presença ao vereador Gustavo para poder me manifestar. Recebo a presença e lhe passo a palavra.
Uma saudação aos componentes da mesa, os demais colegas vereadores, a Carla e o Jarbas e a Érica que nos assistem. Gostaria apenas de comentar um pouco aqui, já que a gente se encerra o ano na Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira, quando eu ouvi a vereadora Dejanir falar, a vereadora Carla, do que foi o nosso ano na Câmara de Vereadores. Eu gostaria de dizer que concordo com vocês que a gente não conseguiu avançar no Código de Postura, na Lei Orgânica, mas como fui legislador na outra legislatura, nos 4 anos, na verdade não fiquei os 4 anos, mas acompanhei a Câmara de Vereadores nos 4 anos, nunca veio tantas secretarias, entidades, e nunca a Câmara se reuniu tanto para discutir assuntos relacionados a projetos, isso e aquilo. Então, eu acho que a gente se avançou nesse Código de Postura, na Lei Orgânica, começamos a trabalhar pelo menos, porque nos 4 anos que se passou, não veio um terço das secretarias e dos setores que veio neste ano. Então, eu tenho notado uma dificuldade toda segunda-feira, e o próximo presidente vai ver isso, quando a gente fala em se reunir para discutir alguma coisa, mas vem tal setor, vem tal secretaria. Eu tenho gente esperando aí que quer vir na Câmara de Vereadores, Assembleia de Deus quer vir, a Imater ficou de vir, Coloniale nós tínhamos que ter trazido. Nós não estamos conseguindo fazer esse consenso de trazer as entidades e trabalhar naquilo que a gente tem que fazer, que é esse Código de Postura e a Lei Orgânica, que tem que ter a participação do Executivo junto também. Acho que não adianta nós trabalharmos muito em cima de uma coisa que depois não se consiga fazer. Todos têm um compromisso particular para se trabalhar fora de hora, né? Então eu acho que fica difícil de avançar. Mas quero dizer que tenho certeza que a gente fez o possível para que isso pudesse acontecer. Quando se questionava antes no debate da vereadora Dejanir sobre a Secretaria de Administração, eu não acho que não se avançou na Secretaria de Administração. Da sua maneira, o Serineu está conduzindo o seu trabalho. Tem a falta desse funcionário, acho que do ano aí vai ser revisto isso. Quanto aos cargos, existe uma coisa, né, nessa nossa coligação que é assim, ó. Fulano tem o FG, fulano tem o CC, mas aquele não é nosso, mas chega na campanha é. Eu não entendo como é que não, mas não fomos nós que indicamos. Mas é do partido. Os do PMDB, sim, não. Então os do PMDB são todos do PMDB. Agora os que pertencem ao PP, aos Democrata, ao PT, aí eles não são. Eu não entendo, na campanha são. Então acho que a gente tem que rever essas questões e eu sei que estão trabalhando nessa reforma administrativa. Não é uma coisa que se consegue de um dia para o outro, Marcos. É bastante complicado. Quando você fecha numa ponta, não fecha na outra. Eles têm trabalhado. Eu sei que semana passada se reuniram 2, 3 tardes nisso aí. Eu acho que no início de janeiro, metade de janeiro, eu não sei se nós não teremos uma extraordinária até para votar esse projeto. Gostaria de comentar também que na sexta-feira tivemos a vinda do deputado Luiz Carlos Reins aí, nos passando, tivemos reunido com o pessoal do PP e o deputado Luiz Carlos Reins, mais algumas pessoas que foram convidadas aí, meio de última hora, que ele também avisou que viria na tarde, né? Só deu uma passada aí, mas com a viagem do prefeito a Brasília, voltou com uma perspectiva de trazer recursos para cá devido ao decreto de situação de emergência. Só que a gente conversava com o deputado na sexta-feira e ele mesmo procurou colaborar E esses dias o prefeito reuniu umas lideranças aí, cooperativas e aquilo, para decretar a situação de emergência, e as cooperativas foram meio contrárias, que achavam que não existe um prejuízo para nós decretar a situação de emergência. E se nós seguirmos, o Marcos acompanhou bem na sexta-feira, o que o IBGE tem de produção no nosso município, vamos dizer, a perda no trigo não aconteceu. Eles estipulam a produção de trigo em 35 sacos, vamos dizer, e nós tivemos colhemos 40, só que nós poderíamos ter colhido 50, a qualidade do produto era uma, e hoje o trigo mudou um pouco na sua proporção. Ele se trabalha mais pela qualidade, tal pH tem um valor. O que é para pão, o que é brando, né, tem diferença. E nisso se perdeu. Então, nesses termos que o deputado, até na sexta-feira, ligou para os técnicos da Cotripal, para o chefe dos técnicos da Cotripal, e pediu que eles revissem o posicionamento deles. Já vocês não estão fazendo nada de errado. Vocês vão botar o que é correto, a perda que houve, porque se nós analisar que perdemos 5 sacos de trigo por hectare, no montante dos hectares que teriam plantado, nós temos uma grande perda para o município. A qualidade, no preço. Então ele disse, eu gostaria que vocês revissem isso e refizessem um laudo até para a gente poder comprovar para a Defesa Civil. Porque esses recursos virão se for homologada a situação de emergência. Aí se falava em 234 mil para uma patrola, né, vereador Marcos? 220 para manutenção de estradas e mais 100 e poucos mil para a saúde? Uma coisa assim. E aqui eu estava lendo uma parte que tem aqui, ó, que diz assim, ó, a bancada gaúcha trabalhou unida para conseguir apoio do governo federal para socorro às vítimas das recentes enchentes e das situações de emergência, que é o mesmo caso de nós, que as estradas, todo mundo acompanha a situação que está e as queixas que tem. Mas daí diz assim, alguns reclamam que os parlamentares do PT têm acesso antecipado às liberações e anunciam nas bases como se fosse iniciativa individual. Assim não é justo, reclama Wilson Covatti. Na verdade, ó, eu, na sexta-feira, quando o Luiz Carlos Nunes veio aqui, a gente já tinha recebido correspondência de outros deputados, manifestando que era emenda deles, que eles que tinham batalhado em cima disso. E na verdade, é o que diz aqui, ó, a bancada gaúcha trabalhou unida para trazer os recursos. Não é diretamente de um e outro. Claro que recursos onde tem, que é para agricultura, setor primário, tem pessoas tipo Luiz Carlos Reis que tem um acesso maior nessas discussões.
Me permite?
Permito.
Nessa questão de levar, por exemplo, o ônus, né, dos recursos, não é nenhuma medida, não é nenhuma... É uma medida provisória, né, do governo. Então, cada deputado está querendo mesmo levar, né, porque foi até, inclusive, ligado, acho, aqui para a própria administração, né, muitos deputados, né, quando saiu a medida provisória lá, os deputados já se articularam para ligar para os seus municípios e quererem ser, assim, os donos do milagre. Na verdade, foi uma medida provisória que vai ser... avaliado ainda, né, e depende ainda desse laudo da Defesa Civil.
Para nós termos uma ideia assim de como isso aí foi um recurso que o governo repassou para a recuperação dos atingidos pela enchente, chuvas e tal. Então os municípios que se enquadrarem vão ter acesso a esses valores. O que aconteceu? Os deputados, a bancada se uniu mesmo para tentar liberar esse recurso. Não é emenda individual, é uma emenda de bancada, de todos eles. É um recurso que o governo pôs na bancada para ser dividido entre os municípios. Então, o prefeito veio de Porto Alegre, de Brasília, com essa indicação do Peronde, do Pimenta. Aqui recebemos e-mail do Luiz Carlos, do Afonso Rã. Eu sei que tem mais uns deputados aí. Então eu acho que o que vale nisso tudo, gente, é essa iniciativa deles, né, de tentar colaborar com os municípios. E a gente tem certeza que no ano que vem, que é um ano político, a gente vai valorizar esses deputados que estiveram trabalhando para o bem do município. Seria isso, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra para a presidência.
Não havendo mais oradores, passamos ao intervalo nos 5 minutos.
Parecer número 65/2009. Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1376. Também favorável à aprovação do mesmo projeto, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 1376, de 14 de dezembro de 2009. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar troca de serviços de equipamentos rodoviários com o município de Santa Bárbara do Sul e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 1376, de 14 de dezembro de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 47/2009. Requerimento do vereador Marcos Villani, de qual o valor da contrapartida do município dos beneficiados da perfuração de poços artesianos em linha base, colônia Slova, com o nome dos beneficiados.
Está em discussão o requerimento de número 47, de autoria do vereador Marcos Villani. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo de 5 minutos.
Vereadora Carla. Vereador Lert. Vereador Marino. Vereadora de Janeiro. Vereador Júlio. Vereador Alexandre. Vereador Gustavo.
Com a palavra, vereadora Carla.
Saudando novamente ao presidente, em nome dele, cumprimento aos demais colegas vereadores, inclusive aos membros da mesa. Volto à tribuna só para complementar a fala, um pedacinho que eu tinha esquecido. Quando tu fala, colega da engenheira, da questão da Secretaria de Planejamento, do ofício que foi encaminhado por parte dos vereadores Marcos e Rejane, que você se sentiu assim, na obrigação de fazer uma prestação de contas, eu acredito sim que o Cirineu necessite de uma pessoa para acompanhá-lo, mas que essa pessoa seja um técnico, né? A gente tem acompanhado ao longo dos anos aqui na administração pública, e tu bem dizia que é difícil trabalhar na administração pública. Posso te dizer que agora, depois de 10 anos, eu entendo e consigo jogar o jogo da administração pública. Não tão bem, mas estou aprendendo. Mas que eu vejo que ao longo desses anos, ao longo dos anos que eu venho acompanhando, pela escassez de técnicos se põe uma pessoa partidária, mas acredito que na Secretaria de Planejamento a gente precise de alguém com formação na área da administração, né, para poder fazer aquilo que o colega Marcos falava na semana passada, de um planejamento para um curto, médio ou longo prazo, né, para perceber as questões que o município precisa, questões técnicas. Por mais que se tenha boa vontade, às vezes boa vontade não resolve o problema em certos cargos. Bem como a gente sabe que tem pessoas formadas, técnicas nos cargos, mas que realmente não dão conta daquilo que lhe compete, sejam elas concursadas ou não, né? A gente tem vários exemplos dentro da administração, que não é só aqui. Isso se repete em qualquer setor. Devolvo a palavra.
O
Receba a palavra para a vereadora Dejanir.
Saudar novamente o presidente, os demais componentes, os colegas vereadores e os nossos assistentes. Uso esse espaço somente para colocar o seguinte. Quando se fala em planejamento, e nós que trabalhamos em escola e que não vimos outra forma de trabalhar a não ser planejada, pensada, muitas vezes a gente se pergunta, né, como é que se consegue administrar um município sem essa forma organizada das ações. E quando se cobra tanto da Secretaria do Planejamento, planejamento de todas as ações, planejar não se insere a uma pessoa só. Planejar é pensar juntos. Então, não existe, por exemplo, jamais vai existir a possibilidade da Secretaria do Planejamento pensar sozinha, somente ela, dentro do seu setor, para todos os outros setores da administração. Isso não existe, essa possibilidade. O planejar é pensar junto. E hoje de manhã, pela manhã, ainda falava com o vice-prefeito nessa questão. E dizia para ele, enquanto eles dois, administradores, não sentarem, eles dois, e pensarem, qual é o norte? Qual é o rumo? O que eu quero para o município de Peruçara para 2010? Eles, enquanto cabeça pensantes, responsável pela administração, eles dois têm que ter isso claro. E aí depois passar para os outros setores. Nós pensamos isto, nós queremos isso. E aí sim cobrar de cada secretaria que façam a sua parte para que se concretize as suas metas, o que eles pensam para a administração. É, não precisa ser para 3 anos, para 1 ano. Vamos pensar curto para poder atingir essas metas e sempre reavaliar. Também queria dizer a cada um dos vereadores e dos assessores que foi um privilégio estar aqui durante esse ano, né? Que bom que a gente teve esse entendimento, e que muitas vezes nós discordamos de ideias, mas sempre de forma respeitosa, porque quando saímos daqui, saímos mais fortificados pela amizade que nos une. Isso é muito bom a gente poder dizer isso. E queria também aproveitar para desejar um Feliz Natal, que a gente, eu acho que não se vê a não ser se encontrando na rua, né? Um Feliz Natal para todos, para suas famílias, e que cada um possa ter lá na sua casa o seu sonho realizado. Obrigada, lhe devolvo.
Receba a palavra e passa ao vereador Júlio.
Saudar o presidente, Joel, presidente desta casa, os componentes da mesa, os colegas vereadores e vereadoras, Jarbas, a Carla, nossos assistentes. Eu uso desse espaço também, primeiramente, presidente, para pedir que se indique os representantes do plano de carreira também, que a gente conversou semana passada, né? Hoje a gente teve uma reunião na escola municipal, onde ficou os representantes da escola também, então seria importante, máximo até semana que vem, a gente ter os nomes para poder ter os representantes do legislativo, né, junto, para nós poder encaminhar uma reunião. Acho muito importante também, pessoal, e a gente vê, e eu mesmo já me pronunciei bastante sobre isso, sobre essa questão da reforma administrativa. Parece uma coisa que se bate muito em cima, né? Todos os vereadores, a grande maioria, fala sobre isso, e a gente vê. Só que uma coisa primordial que eu acho, que eu vejo, que é muito importante, porque não dá para deixar de separar um pouco a reforma administrativa com cargos. E os cargos são ocupados por pessoas dos partidos, ou por CC, ou FG. Então, eu acho muito importante, presidente, que a Câmara também participasse um pouco para saber e ter o conhecimento do que vai ser feito na reforma administrativa, porque vai vir para nós. E isso aí poderia também trazer um conhecimento maior do que vai acontecer. Porque, sinceramente, eu não gostaria que viesse uma reforma já pronta, toda ela, e lógico que nós vamos discutir, vai tramitar tudo, só que a gente também pode contribuir, né? E, logicamente, que não vai atender interesses pessoais e particulares do partido. A reforma tem que ser para poder ajudar para 2010 se economizar também, né? Sem falar muito isso que os colegas comentaram, da dificuldade que se tem CCs, que estão todos ocupados, que não tem mais onde colocar. Então, eu acho que a reforma realmente seria muito importante a gente estar ciente de tudo que vai acontecer. Gostaria de pronunciar também sobre essa questão da eleição da mesa. Né? Desde do mandato do colega presidente Joel, este ano, né? Um ano já se passou. E eu também vejo, nós temos as lideranças dos partidos, né? Nós somos compostos por 5 partidos, né? PMDB, PP, DEM, PT, PSB. São 5 partidos que estão na casa. Eu também não me oponho nessa situação do PMDB, mesmo que o colega Laerte é suplente, né? Então, eu não me oponho na situação, só que nós temos que, eu acho, nós vamos ter uma semana inteira, nós vamos ter que reunir as lideranças, os vereadores, eu dou essa sugestão, para poder realmente chegar, né, num entendimento como foi agora este ano. Né? Muito se preocupa com o que vai acontecer no governo do Estado daqui a um ano, em eleições municipais daqui a 2-3 anos, né? E eu não sei o que vai acontecer. Só que eu acho interessante, né, a gente poder conversar todo mundo junto e tentar alinhavar alguma coisa para, né, para esse entendimento dos 5 partidos também, né? Eu acho que é importante. Mesmo sabendo que o PMDB atualmente está com 4 vereadores, né? Só que eu acho que também os outros partidos também são importantes e têm que contribuir nessa questão da eleição da mesa, né? Nós temos o mesmo Cruz Alta que está aí no jornal, né? Onde o vereador Marangô ganhou lá, deu 2 chapas, né? Deu 5-5. Né? Deu empate. Então, eu acho que por não ser um município que a gente está tentando, né, todos juntos, né, fazer um entendimento, uma coisa assim, mesmo com as suas dificuldades, que nem foi falado, né, que todos têm parcela de culpa nisso, todos os partidos, né, eu acho que poderia ser feito algo diferente. E eu vejo assim também, independente de qualquer pessoa que está no governo, em qualquer secretaria, concordo, desde quando tu fala, que o planejamento não vai conseguir fazer sozinho tudo. Pode ser uma ação muito importante. Todas as secretarias têm que trabalhar. E tem que ter pessoas nas secretarias que tenham a competência para fazer, para ajudar. Em cargos de CC ou de FG. Tem que ser reavaliado todos os casos, independente de qualquer pessoa, sendo do meu partido ou não, para daí o ano que vem, né, se seguir o trabalho, se modificar algumas coisas para se avançar. Seria isso, presidente. Eu devolvo a palavra.
Receba a palavra e passa ao vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudando o presidente Joel, secretário Marcos, demais colegas vereadores e a nossos assessores. Sobre a eleição na mesa, estávamos discutindo entre nós, PMDBistas, desde a semana passada e até hoje de tarde, e até agora um pouco antes da Câmara. Aí, entre nós, resolvemos até que eu assumiria o cargo de presidente, só que nós iríamos procurar o PT e o PSB, onde nossos partidos estão coligados. Né, a gente, até depois da sessão, era o planejamento nosso de procurar a DG e Laerte, fazer parte da chapa ou conversação, e depois procurar o PP e o DEM. Depois nós ter uma, entre nós, já montado. Ou semi-montado. O Marcos, a gente já vinha conversando mais tempo, né, Marcos? E até nós tínhamos uma ideia diferente. Mas essa semana dá para conversar de novo, a gente vai procurar hoje, até eu peço ao Laerte e a Deja que fiquem com nós depois aí da sessão, se é possível. Aí amanhã em diante a gente começa a conversar com o Júlio, com o Marcos e a Regina. Se é isso, presidente, eu vou a palavra.
Receba a palavra e antes de encerrar
Essa sessão gostaria de desejar a todos um Feliz Natal. E pediria que o pessoal ficasse um minutinho só para nós bater uma foto depois, para, se der tempo de sair o nosso informativo, a foto está pronta. Declaro encerrada essa sessão ordinária.